O milagre da igreja. A expansão. Após a catequese, descobrimos o aparecimento da palavra de Deus, feita carne pessoal na terra. Ouviremos essa mesma palavra se tornar um fenômeno social permanente. Assim, começamos o segundo processo apologético. Tudo se resume a duas afirmações. Número 1. A Igreja Católica proclama-se mensageira sobrenatural de Deus. Ela é a palavra divina que renova até o fim dos tempos. E número 2. Essa palavra é apresentada com atributos sobrenaturais em particular. E com tantos milagres morais múltiplos, que não há dúvida quanto à autenticidade de sua origem. O que é a Igreja? A definição de Igreja dada por Bellarmino é a que normalmente adotam os teólogos católicos. Um grupo de homens unidos pela profissão da mesma fé cristã e pela participação nos mesmos sacramentos, sob o governo de pastores legítimos, especialmente do legítimo pontífice romano, o único vigário de Cristo na Terra. Devemos notar que os milagres morais que identificamos com a própria natureza da Igreja podem ser usados para três propósitos. 1. Provar diretamente a divindade da Igreja. A própria Igreja, como se oferece ao nosso ponto de vista, é deslumbrante. A. Por sua propagação inexplicável. B. Por sua estabilidade em meio a tantas lutas. C. Por sua força de martírio. D. Por sua eficácia na transformação espiritual de tantas almas. Por isso, é imposto a nós como um fenômeno divino que devemos aceitar. Provar a legação divina de Jesus, cuja mensagem cristalizou na fundação da Igreja. De modo que os milagres morais da Igreja confirmem a missão sobrenatural de seu fundador. Discernir a verdadeira Igreja, continuadora do Reino de Deus, fundado por Cristo, entre as várias confissões cristãs, que afirmam reivindicar esse direito para si mesmas. A Igreja Católica, mensageira divina. Se a Igreja Católica é a continuação autêntica do Reino de Deus, fundado por Jesus, como será visto no tratado a seguir, sua palavra deve ser sobrenatural, igual a de seu fundador preservada em depósito. Assim agora bastará ouvirmos a Igreja dizer essa palavra e contemplar seus atributos, e assim veremos a divindade de sua mensagem. Orientação histórica. Até a divisão final das igrejas cismáticas ortodoxas, no século XI, e das igrejas protestantes, no século XVI, ninguém questionava as propriedades sobrenaturais da Igreja Católica como credenciais de sua natureza divina. Uma vez consumadas essas dolorosas separações, é óbvio que os dissidentes tiveram que se opor a tal concepção apologética. Protestantes liberais e racionalistas se recusam a reconhecer as provas da divindade da Igreja, seguindo seu princípio geral de que todos os tipos de milagres, sejam físicos ou morais, devem ser rejeitados. Estes últimos tentam explicá-los por meio das circunstâncias meramente naturais que os cercam. Nossa solução. Proposição. A Igreja, 1, se declara mensageira da palavra de Deus, e 2, mostra em si as provas milagrosas de seu caráter divino. Demonstração da primeira parte. A Igreja Católica se proclama mensageira de Deus. A Igreja se proclama repetidamente uma sociedade divina que, como tal, deve ser recebida por todos, ou, em outras palavras, se apresenta como uma pessoa moral, portadora de uma legação doutrinária sobrenatural, que ela expõe em nome de Deus. Basta citar apenas um documento, entre centenas, que por sua solenidade e evidências fica claro por nossa afirmação. O Concílio Vaticano I diz em sua seção 3.3: todas aquelas coisas contidas na palavra escrita ou tradicional de Deus e propostas pela Igreja para serem acreditadas como divinamente reveladas, seja por julgamento solene, ou por seu mistério ordinário e universal, devem ser acreditadas com fé divina e católica. Agora, para que pudéssemos cumprir o dever de abraçar a verdadeira fé e perseverar constantemente nela, Deus instituiu a Igreja por meio de seu Filho unigênito e lhe deu notas claras sobre sua instituição, para que ela fosse reconhecida por todos como guardiã e professora da palavra revelada. Pois, só à Igreja Católica pertencem todas aquelas coisas, antes e tão maravilhosas, que foram divinamente dispostas para a evidente credibilidade da fé cristã. Além disso, A própria Igreja é uma grande e perpétua razão para a credibilidade e testemunho irrefracável de sua alegação divina. Daí decorre que ela mesma, como uma bandeira erguida para as nações, não apenas convida para si aqueles que ainda não acreditaram, mas dá a seus filhos a certeza de que a fé que professam repousa sobre uma base muito certa. De 1792-1794. Demonstração da segunda parte. Ela mostra em si as provas de seu caráter divino. Numerosos milagres físicos realizados em conexão com seus ensinamentos dogmáticos ou morais. Tais são, por exemplo, os milagres que ocorrem no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, cuja existência e verificação cuidadosa mencionamos anteriormente. Ou, dos frequentes milagres realizados na confirmação da santidade e da verdadeira fé de certos homens e mulheres eminentes, cujos processos de beatificação contém análises rigorosas desses milagres. Acima de tudo, os brilhantes milagres morais, ou melhor dizendo, o grande milagre moral incorporado em sua natureza e manifestado externamente por seus atributos. Para compreendê-lo melhor, é útil ter em mente o conceito e a força apologética do milagre moral, bem como as propriedades da Igreja que o constituem. Conceito do milagre moral. Pode ser definido como uma ação ou uma série de ações externas, realizadas sob a influência especial de Deus, como um sinal religioso, contra o modo constante de agir dos homens. Portanto, são ações que vêm do livre-arbítrio humano, portanto diferem do milagre físico ou meramente intelectual. São ações externas, pelo menos em seus efeitos, já que tais milagres normalmente ocorrem nas faculdades internas, por exemplo, uma conversão sobrenatural, mas devem se manifestar em operações externas. Influência especial de Deus. Consiste em ser contra costumes em seu sentido estrito. Estes são constituídos pela constante forma de agir dos homens, segundo as demandas internas ou inclinações fixas da natureza humana, de modo que sua exceção excede as forças psicológicas. Há também leis morais em sentido amplo, das quais os homens podem se afastar por certa violência. Por exemplo, o instinto de autopreservação superado pelo herói ao arriscar sua vida. Frequentemente, essas leis que podem ser superadas por homens em particular não podem ser violadas de maneira comum pela sociedade como um todo, dando origem a leis sociais ou históricas no sentido estrito. A exceção, em nosso caso, não pressupõe, portanto, a quebra de uma lei física, mas a superação inexplicável de uma lei moral, que normalmente é reduzida a um modo defeituoso de proceder devido a uma clara desproporção entre o ato e sua causa, ou seja, a vontade colocada em certas circunstâncias. A desproporção mencionada pode ocorrer, por exemplo, a da deficiência natural do intelecto e da vontade, que impede os homens, seja em particular ou como um todo, de ultrapassar certo grau de ciência ou virtude. B. Da concupiscência humana inata, cuja influência inevitavelmente produz em qualquer povo ou região inúmeros atos e vícios desonestos. C. Do temperamento e da condição volúvel da natureza humana, que facilmente desprende os homens da firmeza doutrinária e de um caminho reto de moral, tornando impossível viver uma vida longa sem ao menos pequenas quedas na conduta moral. D. De vícios e costumes depravados, que prendem a vontade, impedindo-a de ser entregue a atos sublimes ou difíceis de virtude. E. Fadiga e consequente tédio, que dificultam a perseverança da atenção por muito tempo, como acontece com o tipógrafo, incapaz de evitar todos os erros em horas contínuas de trabalho por muitos anos, ou com o seguidor da perfeição religiosa, incapaz de evitar qualquer defeito em sua vida diária. Em todas essas circunstâncias, a obtenção do fim desejado, especialmente em grande quantidade, está além da força humana. Elemento sobrenatural é uma ajuda especial com a qual Deus coopera com a vontade do homem em um grau excepcionalmente superior à providência comum. Essa ajuda pode consistir em a. As faculdades humanas serem fortalecidas com um poder maior do que aquele que lhes corresponde. Por exemplo, uma ilustração maravilhosa da compreensão ou uma energia incompreensível da vontade. B. As dificuldades desaparecem inexplicavelmente. Por exemplo, o apaziguamento da concupiscência, a persistência de atenção inquieta, etc. C. A liberdade é atraída por uma força extraordinária. Por exemplo, por um impulso místico inesperado, como aconteceu com Saulo em sua conversão. Exemplos de milagres morais podem ser uma ciência extraordinária ou uma santidade sobre-humana, que ocorreu em Jesus Cristo. Um conhecimento repentino, por exemplo, das línguas, como foi dado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Certas confessões religiosas são inexplicáveis segundo os mecanismos psíquicos usuais, como o de Saulo. A improvável rápida expansão de uma seita religiosa contra todas as leis históricas e sociais. A persistência estável de uma sociedade espiritual acima de todos os tipos de oposição e ataques. A constância de inúmeros mártires submetidos aos tormentos mais cruéis. A sublimidade de um sistema doutrinário inacessível à ciência humana. A transformação moral dos grandes povos, apesar da leveza inveterada e costumada. E assim por diante. Como um sinal religioso, como dissemos na discussão do milagre físico, o milagre moral deve apresentar características que manifestem sua relação com o divino, do qual deve ser um sinal. Possibilidade de milagre moral. Dada a analogia da estrutura do milagre moral em relação ao milagre físico, as considerações que fizemos ali podem ser repetidas aqui, mostrando que não era impossível, na medida em que era um fenômeno sensato, um fenômeno fora das leis naturais e um fenômeno realizado por Deus. A contingência das leis morais é evidente, pois elas dependem da natureza contingente do homem, e especificamente de seu livre-arbítrio. O mesmo deve ser repetido em relação à possibilidade por parte de Deus, que fundou leis psíquicas, sociais e históricas, ao constituir a natureza humana, da qual elas fluem, e, portanto, pode imutar, multiplicar ou destruir tais leis. Discernimento do milagre moral. O mesmo se deve fazer em relação ao milagre físico, devemos fazer com o milagre moral. É necessário verificar as quatro verdades: histórica, filosófica, teológica e relativa. É fácil de verificar, porque é uma questão de fatos externos conhecidos, Daoiz e Velarde. A verdade filosófica é facilmente comprovada se existem certas normas segundo as quais os homens prosseguem com tais causas, medo e até covardia na guerra. Ações morais consideradas exceções a tais normas, o herói, são consideradas com certeza. E as circunstâncias que poderiam ter exercido sua influência sobre tais atos são certamente registradas. Frequentemente tal influência é insuficiente ou inexistente no ato, a obtenção de uma medalha para o herói. A verdade teológica é evidente pelo exame do modo de ação da pessoa, seus fins, efeitos e doutrina. A verdade relativa tem as mesmas garantias que milagres físicos, pois seria contraditório, como no caso dos milagres físicos, confirmar uma doutrina com um milagre moral por meio de sinais exclusivamente divinos. As propriedades da Igreja que constituem o milagre. Ao contemplarmos a Igreja em sua vida, somos impressionados com seu nascimento pela rapidez de sua expansão, sua vida adulta, tanto pela estabilidade como sociedade, quanto pela estabilidade da fé individual em seus mártires. Ao examinar sua essência, somos impressionados por sua doutrina maravilhosa em relação ao intelecto, e em relação à vontade, seu poder de transformar a moral. Avaliação teológica. Nossa proposição, certa é, do ponto de vista teológico, uma doutrina da fé divina e uma doutrina católica definida no Concílio Vaticano I, nestas palavras. A Igreja por si só, isto é, por sua admirável propagação, santidade excepcional e inesgotável fertilidade em todos os tipos de bens, por sua unidade católica e sua estabilidade inconquistada, é uma grande e perpétua razão para a credibilidade e o testemunho irrefracável de sua legação divina. D. 1794. Como pode ser visto, o concílio não se refere à constância dos mártires porque supõe que eles estejam incluídos na santidade da igreja. De qualquer forma, isso aparece explicitamente nas anotações do primeiro esboço da Constituição sobre a doutrina católica. E Pio IX já havia falado desse argumento anteriormente em sua encíclica Qui Pluribus, de 1638. Manifestações milagrosas da Igreja. É necessário que examinemos cuidadosamente as manifestações sobrenaturais da Igreja às quais nos referimos, e que são as seguintes. 1. Rápida expansão. 2. Estabilidade secular. 3. Força dos mártires. 4. Excelência doutrinal. E 5. Transformação moral dos princípios. Embora cada uma dessas manifestações carregue a marca do sobrenatural, são fenômenos inexplicáveis que convergem para a constituição de um grande milagre moral. Nas 5 propriedades que vamos examinar, devemos verificar as 4 verdades, histórica, filosófica, teológica e relativa, para avaliar sua força apologética. Podemos omitir, no entanto, a verdade teológica, que é evidente nos efeitos, doutrina e fim da Igreja milagrosa, pois tudo tende à destruição do império diabólico e ao triunfo do reino de Deus. Da mesma forma, não é necessário se deter na verdade relativa, declarada pela própria Igreja quando ela aplica expressamente à sua mensagem tais sinais sobrenaturais, como testemunha por meio do Concílio Vaticano, afirmando que são uma grande e perpétua razão para a credibilidade e o testemunho irrefracável de sua alegação divina. Portanto, examinaremos em cada um dos 5 casos a verdade histórica e filosófica. E admirável expansão do cristianismo. Nossa solução. Proposição. A admirável e rápida disseminação do cristianismo pressupõe uma intervenção sobrenatural. A. Difusão geográfica. 1. Na época dos apóstolos, ela se espalhou por A. Judeia, Galileia, Samaria. Atos 9:31. B. Síria, por exemplo, Antioquia, Damasco, etc. Atos 9:19 a 21, 11:21, etc. C. Ásia Menor. Atos 14 e 56. D. Ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E. Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colosso, Tessalônica, etc. Epístolas de São Paulo, anos 55 a 67. F. Macedônia e Acaia. G. A ilha de Creta. Tito 5:12. H. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cujas igrejas o Apocalipse é dirigido. Levando em conta os dados acima, já em seu tempo, por volta do ano 57, São Paulo poderia dizer corretamente que a igreja estava espalhada pelo mundo, Romanos 1:8, Colossenses 1:6, e em todos os lugares. E por volta do ano 96, o Papa Clemente repetiria a mesma coisa, de Roma, Epístola 1 aos Coríntios. E Renan, opositor de nossa afirmação como racionalista legítimo, no entanto resume o evento da seguinte forma: um rápido clarão de raio, começando na Síria, iluminando quase simultaneamente as 3 grandes penínsulas da Ásia Menor, Grécia e Itália, imediatamente seguido por uma segunda reflexão, que abrangeu quase todas as costas do Mediterrâneo. Esta foi a primeira aparição do cristianismo. No século II, nos anos 132-135, e segundo o testemunho de Justino, o cristianismo já superava o judaísmo em difusão. B. Pouco depois, Irineu testemunha a existência de igrejas florescentes na Alemanha, Egito, Líbia, Oriente, Gália, Espanha, etc. C. Plínio o Jovem, por volta do ano 111, descreve a vitalidade da igreja da Bitínia, noroeste da Ásia Menor, ao sul do Mar Negro. D. Na controvérsia com o montanismo, bispos de Jerusalém, Apameia, na Frígia, Comana e Debelto, na Trácia, etc., segundo Eusébio, que também nos dá um relato dos numerosos sínodos provinciais, convocados cerca de 90 na Gália, na Itália, na Palestina, no Ponto, na Ásia, em Osroene, etc., para resolver disputas sobre a data da celebração da Páscoa. Mapa P. Justino, entre os anos 150-155, escreve: não há raça, nem de gregos, nem de bárbaras, nem de qualquer outra denominação, nem mesmo daqueles que vivem em carroças, dos que são sem teto, ou dos pastores nômades, que vivem em tendas. Não existe, repito, corrida em que as orações não sejam elevadas e o agradecimento seja dado ao Pai Criador do Universo por meio de Jesus crucificado. A Epístola a Diognete fala de cristãos espalhados por todas as cidades do mundo como a alma através do corpo, e frases semelhantes de universalismo podem ser encontradas logo após 180 em Ireneu e Minúcio Félix. Basta recordarmos os testemunhos de Tertuliano, em sua obra Contra os Judeus. Após mencionar as províncias romanas, ele também recorda as regiões mais remotas ou indomadas, como Getúlia, Mauritânia, os confins da Espanha ou da Gália, os lugares da Bretanha inacessíveis aos romanos e sujeitos a Cristo, Sarmácia, Dácia, Germânia, Sítia, etc., em todos os quais reina o nome de Cristo. Com esses dados, ele construiu seu famoso parágrafo, do Apologéticos, escrito por volta do ano 197. Tertuliano escreve: Somos de ontem e preenchemos o mundo e tudo o que é seu: cidades, ilhas, castelos, municípios, conselhos, os próprios acampamentos, tribos, decúrias, o palácio, o senado, os soldados de seus exércitos. Em uma única província, somos mais numerosos. Pois que luta! Não estaríamos prontos e capazes, mesmo sem provisões, que tão felizmente nos deixamos matar, se não fosse pelo fato de que nossa lei nos induz a receber a morte em vez de dá-la. Se, então, um número tão grande de homens se separasse de você em qualquer região, você certamente ficaria assustado com sua solidão, com o silêncio do mundo ao redor e com um estupor, como se o mundo tivesse sucumbido. Você procurava alguém para comandar e descobria que ainda tinha mais inimigos do que cidadãos. Do ano 200 a 314. Poderíamos multiplicar os testemunhos. Maps.3. Lactâncio, que merecia ser chamado de cristão Cícero, escreveu por volta do ano 304. Não há nação tão desumana ou país tão remoto que não conheça a paixão de Cristo ou a grandeza de sua majestade. Ao que ele acrescentou pouco depois, a Igreja estendeu suas mãos para o Oriente e o Oeste, de modo que não há mais um canto da Terra tão remoto onde não tenha sido introduzido. B. Pórfiro, grande adversário dos cristãos, contra quem escreveu 15 livros, admitiu antes do ano 304, quando morreu, que toda a Terra havia recebido a mensagem cristã, e que até os confins do mundo possuíam o Evangelho. D. Disseminação numérica. Na Judéia, no dia da Ascensão, havia 120 discípulos fiéis de Jesus. Atos 1:15. Na festa de Pentecostes, 10 dias depois, 3.000 pessoas foram convertidas. Atos 2:41. São Lucas poderia muito bem ter dito naquela época: o número de discípulos em Jerusalém foi muito multiplicado, e uma multidão de sacerdotes aderiu à fé. Atos 6:7. Em Lida e Sharona, todos os seus habitantes se converteram ao cristianismo. Atos 9:35. Pouco antes de São Paulo ser preso em Jerusalém, no ano 58, os padres daquela cidade, reunidos na casa de Tiago, lhe disseram: Vê, irmão, quantos milhares, o grego original diz, Sipiu Trezé, é dezenas de milhares de judeus abraçaram a fé? Atos 21:20. Na Síria, cerca de 7 ou 9 anos após a ressurreição, alguns convertidos cipriotas e sirneses vieram e começaram a evangelizar os gregos, ou seja, os gentios, e a mão do Senhor estava com eles, de modo que um grande número acreditou e se converteu ao Senhor. Atos 11:21. Em Roma, por volta do ano 64, os cristãos, segundo Tácito, formaram uma multidão imensa, frase confirmada por Clemente Romano, que relata como os apóstolos Pedro e Paulo foram acompanhados por uma grande multidão de eleitos. Tertuliano, como mencionado acima, descreve como os cristãos ocupam todos os cantos do império, exceto os templos, e em sua obra A Escápula, ele declara que eles formam uma multidão tão grande que constituem quase a maior parte de qualquer cidade. Quando a paz foi concedida à Igreja pouco depois, São Jerônimo desenhou uma das descrições mais belas da solidão dos deuses, que permaneceram com corujas e corujas em telhados desertos. Harnack, o historiador racionalista, que realizou a pesquisa mais aprofundada sobre a disseminação do cristianismo, divide os países em cinco grupos em suas relações com o cristianismo por volta do ano 300. A. Regiões onde o cristianismo prevaleceu abertamente, como Ásia Menor, sul da Trácia, Armênia, Edessa, Chipre, Numídia e Tânger. Regiões em que grande parte da população era cristã, de modo que exercessem uma influência social real e pudessem enfrentar qualquer outra religião, como África Proconsular, Antioquia, Coelesíria, Alexandria, Egito, Tebaida, Roma, sul da Itália e parte do centro da Itália, sul da Espanha, as costas da Tessália, Acaia, Macedônia e suas ilhas vizinhas, assim como na Gália Mediterrânea e em certas cidades palestinas. C. Regiões em que a difusão não poderia ser chamada de grande, entre as quais estavam principalmente as mais remotas, como Arábia, Mesopotâmia, Dalmácia, Panônia, etc., ou menos relacionadas à cultura helênica, como Pérsia ou Trípoli, etc. D. Regiões com poucos cristãos devido à falta de cultura, como as do Mar Negro, da Sítia ou do norte da Alemanha. E. Regiões como a Bretanha, para as quais não temos documentos. Deve-se notar que a enumeração é de caráter bastante mínimo, já que muitos documentos desapareceram, que poderiam ilustrar certas regiões onde o cristianismo era, sem dúvida, mais difundido do que os testemunhos sobreviventes indicam, como pressupõe seu florescimento na época de Constantino. O próprio Harnack resume os marcos dessa expansão no seguinte parágrafo. Pode-se dizer que essa difusão foi feita com extraordinária rapidez. Os padres da Igreja do século IV não se enganaram ao se surpreender com o progresso que a fé cristã havia feito, de geração em geração. 70 anos após a fundação da primeira comunidade étnica cristã, em Antioquia, na Síria, Plínio escreveu maravilhado sobre a expansão do cristianismo na distante Bitínia. 70 anos depois, a controvérsia da Páscoa, 190 d.C., nos mostra uma confederação cristão-eclesiástica que, tendo seu centro em Roma, se estende de Lyon a Edessa. 70 anos depois, o imperador Décio, 249 a 251, declara que um rival no império seria mais confortável do que um bispo cristão. Mais 7 décadas e já o sinal da cruz está acenando sobre as águias romanas. Não é fácil estabelecer uma contagem absoluta daqueles que se converteram à fé nesses séculos. Harnack estima que, quando Constantino subiu ao trono, 306 d.C., havia 900 sés episcopais no Oriente e 80 no Ocidente. O Edito de Liberdade de Constantino foi um imperativo imposto pelo fato da disseminação cristã. L. Hertling tentou fazer um cálculo aproximado do número de cristãos no Império no final do século III, baseando-se nos dados fornecidos por Harnack e calculando a população de cidadãos romanos em cerca de 50 milhões, um número com o qual quase todos os historiadores concordam. De outra forma, ele tentou fazer essa mesma pesquisa com base em certos dados registrados em escritos contemporâneos e considerações indiretas, por exemplo, pelo número de freiras, etc. Ele concluiu que o limite máximo seria 15 milhões, um número extraordinário se levarmos em conta que a maioria da população romana vivia em vilarejos e campos, onde a evangelização só chegaria ao século seguinte. Cafas sociais. O cristianismo inundou todas as camadas sociais da época. Os pobres abundavam em grande escala, como São Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 1:26, porque Deus escolheu os fracos para confundir os poderosos. Os nobres e ricos também foram numerosos desde o início. Conhecemos não poucos até mesmo por seus nomes e posições, como Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, Atos 17:34. Dionísio, o Areopagita, uma personalidade renomada em Atenas, Atos 17:34. Numerosas matronas em Tessalônica, Atos 17:4. E também não poucas na Bitínia. Em Roma, podemos lembrar Pompônia Gressina, uma mulher distinta, esposa do cônsul Aulo Plâncio, o cônsul Tito Flávio Clemente, com sua esposa, Flávia Domitila, e muitos de seus parentes, assim como Acílio Glábrio e sua família. Inácio, bispo de Antioquia, escreveu aos romanos, implorando que não impedissem seu martírio, ciente da influência social que possuíam, e o pastor Hermas dedica fortes advertências aos ricos e famosos diante dos homens. Sob Cômodo, houve um aumento no número de cristãos de alta posição, como o senador Apolônio e a linhagem Anaéia, da qual vem Sêneca. Palaciano. Cristãos foram encontrados no palácio de Cláudio e Nero, na casa de Aristóbulo, sobrinho de Herodes o Grande, e de Narciso, amigo do imperador Cláudio. Flávio Clemente era sobrinho de Domiciano. Septímio Severo tinha consigo vários cristãos, entre os quais Próclo era bem conhecido, a quem devia a cura de uma doença. Caracala foi criado com leite cristão. Júlia Mameia, mãe do imperador Alexandre Severo, e uma irmã sua eram cristãs. A esposa do imperador Filipe foi batizada. Homens sábios. A lista é longa. Apolônio, o alexandrino, Dionísio Areopágito, Justino, o filósofo, Aristides, Atenágoras e a maioria dos apologistas, Ireneu, Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alexandria, que testemunha que não há poucos filósofos convertidos. Soldados, centuriões e tribunos. Eles abundaram nos primeiros séculos. Marinheiro, centurião cesariano, Maximiano, Teodoro, Nereu, Aquileu, etc. Todos conhecidos pelos Atos dos Mártires. As perseguições a Domiciano e Licínio foram direcionadas especialmente contra os cristãos das milícias. A 11ª Legião de Mitilene, Armênia, é conhecida, quase toda cristã. Uma legião contenha, dependendo da época, entre 4.200 e 6.000 homens. Os 40 mártires de Sebaste pertenciam a ela. O manípulo de Alexandria era conhecido. Todos cristãos.